temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! A demanda de trabalhadores rurais por reforma agrária, de índios por demarcações de novas reservas e a necessidade de expansão da fronteira agrícola são alguns dos fatores por trás das frequentes disputas por terra no Brasil. Eu sou Fabiana Mello e converso agora com José Batista Afonso, advogado da Comissão Pastoral da Terra em Marabá, no Pará. Doutor José Batista, obrigada pela sua entrevista ao Palavra de Especialista.
A gente que agradece, estamos à disposição e prazer participar do seu programa.
Doutor José Batista, de acordo com o relatório Conflitos no Campo Brasil 2013, produzido pela Comissão Pastoral da Terra, houve uma pequena redução no número de casos de conflitos por terras no Brasil comparado com 2012, mas cresceu o número de disputas relacionadas à água. O que explica isso, na opinião do senhor?
Olha, a questão da violência no campo no Brasil é uma situação grave que persiste ao longo dos séculos e que nos últimos anos se agravou bastante em razão do atual modelo de desenvolvimento em curso nas últimas décadas, principalmente no Brasil e voltado principalmente para o campo. O relatório que a CPT publica anualmente, ele apresenta dados sobre essas diferentes situações de conflitos no campo, conflitos pela água, conflitos pela disputa em função da terra, conflito relacionado a comunidades tradicionais e assim por diante. Ano após ano, as situações podem variar. Agora, um dado em relação à questão da água que temos que considerar é que está em curso no Brasil nos últimos anos o aceleramento do processo de construção de hidrelétricas em função desse modelo econômico que exige a produção cada vez maior de energia para suprir as grandes empresas e os grandes empreendimentos. E a construção de hidrelétricas tem atingido quantidades imensas de terras, de comunidades ribeirinhas, de pescadores, de poceiros, áreas de assentamentos, e isso tem criado muitos conflitos, tem criado muitos problemas para as populações que residem no campo. Essa tendência do aumento dos conflitos em relação à água nos últimos anos, ela tem se agravado, é o que o relatório tem percebido. Nós temos monitorado isso nos últimos anos e percebido essa tendência de agravamento.
Esses grandes projetos de desenvolvimento econômico têm provocado o deslocamento dessas comunidades, dessas populações?
Sem dúvida, ou seja, as famílias que já enfrentaram conflitos para se estabelecerem em algumas localidades, tipo os pescadores, poceiros, comunidades ribeirinhas, comunidades de assentamentos de reforma agrária, de remanescentes de quilombo e comunidades indígenas, que fizeram lutas, enfrentaram conflitos graves para garantirem o seu território, de repente, com uma decisão de construção de uma hidrelétrica, por exemplo, acaba tendo parte ou às vezes todo o seu território indo para debaixo d'água. E isso gera, sem dúvida nenhuma, muitas situações de violação de direitos humanos dessas comunidades e, consequentemente, muitos conflitos.
Doutor José Batista, quando se fala em conflito rural, se pensa sempre, logo, né, em agronegócio. E o senhor citou agora o caso da construção de hidrelétricas. Mas que outras atividades econômicas também geram tensão no campo, de acordo com o que a CPT tem estudado?
Então, nos últimos anos, nós temos percebido que essa questão da implantação dos grandes projetos é uma das causas do aumento dos conflitos no campo, como a gente já explicou, mas existem outras causas extremamente graves, como, por exemplo, a expansão do agronegócio. Nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, o agronegócio tem expandido muito as suas atividades no campo, em busca de produzir cada vez mais produtos voltados para exportação. E isso tem provocado conflitos com áreas de comunidades principalmente na região da Amazônia, onde expande a fronteira do agronegócio, principalmente nos estados do Pará, do Mato Grosso, de Rondônia, do Tocantins, do Maranhão, principalmente, embora essa é uma realidade presente em quase todos os estados brasileiros. Além dessa questão da expansão do agronegócio, que provoca conflitos, que invade terra de comunidades tradicionais, que invade terras públicas, que provoca problema com áreas de preservação, nós temos também os projetos de exploração minerária. Com essa corrida na última década de exploração e de exportação dos minérios de ferro, isso tem provocado um crescimento muito grande da atividade minerária em todo o Brasil, mas principalmente na região da Amazônia.
E a exploração ilegal de madeira, que foi durante décadas assim, um grande destaque também, e tendo sido uma grande dificuldade para o governo combater, também tem sido ainda causa de conflito no campo?
Se compararmos com a expansão do agronegócio, com a exploração minerária e os impactos dos grandes empreendimentos, é claro que não está à altura, vamos dizer assim, o número de registros de situações de violência feito pelos cadernos de conflito tem diminuído em relação a essa atividade, porque em relação à repressão, muito em função da repercussão nacional e internacional da questão da devastação da floresta, principalmente na Amazônia, tem se diminuído essa questão do desmatamento, embora ainda é uma realidade muito grave, principalmente na região da Amazônia, e gera também conflitos.
Bom, para quem começou a acompanhar a nossa conversa agora há pouco, eu sou Fabiana Mello e recebo hoje no Palavra de Especialista o advogado José Batista Afonso, da Comissão Pastoral da Terra, em Marabá, no Pará, que conversa comigo sobre os conflitos no campo no Brasil. José Batista, e um dos destaques no relatório é a atuação das comunidades indígenas, principalmente em 2013, citando a ocupação do plenário da Câmara, as manifestações em todo o país, 61 retomadas de territórios, por exemplo. Por que esse protagonismo no ano que passou, na sua opinião?
Então, nós sempre presenciamos, né, uma situação crescente de violação de direitos das comunidades indígenas, né, principalmente, ou seja, muitas áreas indígenas invadidas por setores ligados ao agronegócio, a grilagem de terras, e a exploração ilegal de madeira e a desmatamento ilegal. E, infelizmente, ao longo dos anos, não se tem dado prioridade para a questão da demarcação das terras indígenas, né, e assegurar os seus direitos, que a Constituição de 1988 estabeleceu para que o Estado cumprisse. Então, frente a essa expansão do agronegócio, dos grandes empreendimentos em direção principalmente da Amazônia, isso também tem despertado nos últimos anos a necessidade das comunidades indígenas se organizarem, se articularem para cobrar os seus direitos, ou seja, a manutenção daqueles territórios já demarcados contra ações violentas de exploração ilegal de madeira, de invasão dessas terras, as demarcações de terras ainda não demarcadas pelo governo federal, e é claro, mais do que isso, é o reconhecimento de algumas comunidades que tiveram sua cultura e sua tradição totalmente descaracterizada. Então, essa é uma luta histórica das comunidades indígenas que, ao longo dos últimos anos, as organizações indígenas têm priorizado no sentido de cobrar do poder público respeito a esses direitos, e isso tem gerado, sem dúvida nenhuma, muitos conflitos, porque há interesse dos setores ruralistas, né, e dos setores que controlam a exploração minerária e também a exploração madeireira, de avançar em direção a esses territórios, dessas comunidades.
Agora, assim, já foram demarcados mais de 100 milhões de hectares, não é isso? 13% do território nacional?
Então, é um dado que, se a gente observa, assim, analisa assim, só pelo número, é um número, um território bastante vasto. Mas o que nós temos que considerar é que no Brasil existem milhares de grupos, centenas de grupos indígenas diferentes. E que...
O que eu queria, meu ponto, né, na verdade, o que eu queria chegar é perguntar o seguinte, o que era fácil de demarcar já foi demarcado, na sua opinião, e agora o que resta agora, né, o que falta demarcar realmente são áreas de conflito, áreas que estão ocupadas por outros grupos?
Existem as duas situações. Existem áreas que já são reconhecidamente territórios indígenas que não foram ainda demarcadas. Vou citar um exemplo. Estou aqui em Marabá, no estado do Pará. Nós temos uma área reconhecidamente indígena da terra dos índios apitereuas, aqui em São Félix do Xingu, que desde que me entendo por gente nessa região, a gente sabe que é território indígena. Só que até hoje não foi devidamente demarcada e entregue em definitivo para a comunidade apitereua, assim como outras áreas que nós conhecemos aqui no estado do Pará. Então há uma demanda muito grande ainda de áreas que reconhecidamente são indígenas e não concluiu-se o processo de demarcação, porque há conflitos nas suas, vamos dizer assim, nos seus limites com madeireiros ou com fazendeiros ou com outros grupos, empresários ligados à exploração minerária, por exemplo. E existem aquelas situações, como temos presenciado na Bahia, em vários estados do Nordeste, em Pernambuco, de territórios antigos que foram ocupados ilegalmente por grandes fazendeiros e que hoje as comunidades indígenas reivindicam para si o controle desses territórios. E esses processos acabam indo para a justiça e tem uma tramitação extremamente demorada. Então, nós temos as duas situações. O fato é que, em função da pressão do setor ruralista, o governo não tem dado a prioridade necessária para se resolver aquelas situações em que é responsabilidade direta do governo e também mediar frente àquelas situações que os processos estão ainda na justiça.
Certo. Eu estou conversando com José Batista Afonso, advogado da Comissão Pastoral da Terra em Marabá, no Pará. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí.